Participo nesta manhã, na SIC de Garibaldi, de uma palestra que logo mais vai acontecer sobre a questão do meio ambiente, porque a SIC de Garibaldi acabou criando o Departamento de Meio Ambiente. E a minha conversa neste momento é com representante da SIC, junto ao Comitê Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, Giovanni Dresch. E a partir da sua atuação neste comitê é que deu origem a esse Departamento de Meio Ambiente aqui na SIC. No momento em que estamos vivendo de seca, de escassez, né, Giovanni? De escassez de água, né? O assunto meio ambiente se torna ainda mais presente e a responsabilidade é de todos. E é por isso, então, que vem você estimulou a criação deste departamento aqui na SIC. Bom dia.
Muito bom dia. A ideia do Departamento de Meio Ambiente criado pela SIC é dar suporte às atividades ambientais do município que a SIC apoia. Então, deixar a estrutura da SIC à disposição para eventos relacionados ao meio ambiente. E também para os associados que tenham interesse em participar das ações ambientais que estão ocorrendo junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e outros órgãos relacionados ao município, aos departamentos do meio ambiente locais.
Giovanni, porque nós aqui em Garibaldi fazemos parte da bacia hidrográfica do Taquari-Antas, né?
Muito importante a tua pergunta. A bacia hidrográfica do Taquari-Antas é constituída por 120 municípios, onde Garibaldi está 100% inserida nela. E perante a microbacia do Arroio Marecão. O Rio das Antas hoje, o Taquari-Antas tem um rio que tem uma extensão mais ou menos de 580 quilômetros, sendo que 340 quilômetros é constituído por Rio das Antas e 180 quilômetros, mais ou menos, é o Rio Taquari. A nossa microbacia que se estende, nasce aqui em Garibaldi, que é o Marecão, que vai até a Santa Teresa, que entra hoje no Rio Taquari. Nosso arroio Marecão hoje está muito poluído. E houve uma classificação equivocada dele, sendo que em 2009, mais ou menos, uma das etapas do comitê seria o diagnóstico da bacia. E nesse diagnóstico, o nosso arroio Marecão foi classificado como 1, sendo um diagnóstico equivocado, assim que se manifestou para que seja feito um reestudo dentro dessa microbacia para que fosse dada uma real situação do arroio Marecão. Hoje o nosso arroio Marecão, quem conhece a cidade e convive mais próximo do arroio, sabe que é muitos dejetos que rolam, que são depositados ali, e sendo inviável uma classificação como essa que foi sugerida pelo comitê e apontada pela sua equipe de estudos. Então, o intuito do Departamento do Meio Ambiente da SIC é dar esse suporte para quem está integrando os representantes junto ao comitê e as demais necessidades que venham a ocorrer. Como março é o Dia Mundial da Água, então as ações estão acontecendo e se volta os olhos com mais foco para essa questão do Arroio Marecão.
Então, esse estudo volta a esta questão do Arroio Marecão, que passa pela nossa cidade, nós temos que ter responsabilidade e, neste sentido, esse Departamento de Meio Ambiente vem propor ações públicas e privadas para que a gente torne o rio em melhores condições?
Exato. Em 2012, como foi diagnosticada na etapa A, ela foi proposta na etapa B do comitê as ações que se querem que ocorram nos arroios do grupo da bacia. Então, num prazo de 20 anos. Hoje o arroio Marecão classificado como 1, nós não teríamos esse prazo para tentar melhorá-lo. É imediato, é agora. A gente não pode mais despejar a poluição, a esgotos sem tratamento no nosso arroio, segundo os parâmetros levantados pelo comitê. Então, se torna muito restritivo para as indústrias, para a própria prefeitura, para a própria Corsã, essa classificação que estamos hoje tendo do arroio Marecão.
Nós estamos numa classificação boa que não espelha a realidade, é isso?
Exato, exato, isso mesmo. A classificação que foi sugerida, que foi apontada pelas análises que foram feitas lá na foz do Arroio Marecão, aponta uma classificação que não é a realidade que a gente vê aqui na cidade. Né?
E nós precisamos preocupar nesse sentido, porque os nossos recursos hídricos estão escassos. A gente está vivendo uma crise de água muito forte, estamos recebendo água de Farroupilha. Então, neste momento de falta de água, de falta de chuva, nos faz repensar também as nossas atitudes aqui na nossa cidade, e esse fato vai refletir na economia do município, né? Porque falta de água não vai dar para a gente acabar abatendo frangos, vai prejudicando a economia no todo, não é verdade, Giovanni?
É fato. Essa situação que a gente se encontra expõe a vulnerabilidade que a gente está. Então, nós não temos água para todas as demandas possíveis. E a água que a gente tem não tem qualidade. Então, é muito importante voltarmos os olhos, entender que a nossa situação é crítica e a população em geral precisa olhar a situação do Arroio Marecão, das nossas águas. Não é simplesmente furar um poço para puxar água lá de baixo, que uma hora também vai acabar. Então, economizar e tratar bem a água que a gente recebe na nossa casa. Depois que a água entra potável, ela tem que ter um destino melhor do que passar por simplesmente uma fossa e filtro e sair como um esgoto maltratado da sua residência. Então, todo mundo tem que participar dessa ação. Não é uma ação só das indústrias, não é uma ação só de um pequeno grupo isolado. É a população como um todo que tem que participar.
É bem verdade. Esta conscientização é individual. E neste momento, né, de ainda não temos racionamento de água, mas se a situação se agravar, logo aí nós vamos ter que ter. Então, é uma conscientização de cada uma das pessoas, até no lixo nosso de casa, né, de separar ele corretamente, dar um destino final correto.
O destino correto não é o Arroio Marecão, muito importante sabermos, né? Em várias curvas desse rio, a gente descobre que tem muito resíduo depositado nele. Então, a prefeitura tem uma coleta seletiva e ela deve ser implementada em suas residências.
Né? Porque se nós não tivermos responsabilidade, né, Giovanni, o que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras? Já está comprometendo a nossa geração, o nosso momento também.
É, a cada dia se torna mais complicada a situação da nossa vivência, nossas águas. Então, a água não vai ser exportada para Marte, ela não vai sumir. Só que a qualidade dela vai reduzir de forma que não dê mais para utilizá-la.
Obrigada, Giovanni.
Muito bom dia a todos.
Bom dia, Felipe.
Bom dia.
Felipe, nos fale então da importância deste Departamento de Meio Ambiente criado aqui na SIC, né? Por que que foi criado e quais os assuntos que você estará abordando logo mais com os associados?
O Departamento do Meio Ambiente da SIC foi criado com o objetivo de poder fazer uma interligação entre o setor da direção da SIC e os associados, né? A entidade sempre tem esse viés de trazer as informações dos mais diversos setores para o associado e, ao mesmo tempo, ouvir o que os associados têm a dizer, né? Então, este é um dos motivos e também para poder, cada vez mais, tratar das questões ambientais com a importância que isso necessita, né? Hoje, os assuntos que nós vamos tratar aqui são todos eles importantes para o setor empresarial, né? O primeiro é sobre a bacia hidrográfica do Taquari-Antas. Nós temos hoje implantado um comitê que está discutindo as ações a serem tomadas em relação aos recursos hídricos existentes, e esse comitê ele está trabalhando no plano de gerenciamento da bacia. Esse plano vai definir o futuro da bacia hidrográfica, inclusive formas de como vai ser feito para melhorar a água que nós temos, como vai ser possível utilizar essa água que nós possuímos. O plano já teve algumas etapas que estão concluídas. Todo mundo deve lembrar da discussão que houve com a classificação do rio Marrecão, que não foi classificado da maneira correta, assim que está batalhando para que seja classificado da maneira correta. Se ninguém intervir, se não tiver a participação do setor empresarial, com certeza as demandas empresariais não vão ser ouvidas dentro do comitê. E essa é uma das batalhas que a SIC trava e, com certeza, o Departamento de Meio Ambiente vai poder auxiliar tanto o representante que a SIC tem no comitê, como também a própria direção a dar os melhores encaminhamentos para esse assunto bem importante. Outro assunto importante que nós vamos tratar hoje é sobre a logística reversa de embalagens em geral. Para você ver, né? Como o nome já diz, é embalagens em geral. Todo produto que chega embalado na mão do consumidor, hoje ele tem um sistema de logística reversa implantado, tá? Já é obrigatório em todo o território nacional. Só que ainda isso não saiu tanto do papel quanto se gostaria. Mas a lei já existe, já é obrigação, e nós vamos passar a informação então para o empresariado como que está a situação atual desse sistema de logística reversa, para que ele possa tomar as atitudes que entender cabíveis, né? Os outros assuntos são informação sobre a taxa de controle e fiscalização ambiental, que é uma taxa já existente que as empresas são obrigadas a pagar trimestralmente para o IBAMA. Então, também é uma forma de trazer a informação que existe hoje no ramo jurídico para o associado da SIC. E o último assunto é o autolicenciamento no estado do Rio Grande do Sul. É uma novidade introduzida aqui no nosso estado pelo Código Estadual do Meio Ambiente, que entrou em vigor agora no começo do ano, no comecinho de janeiro, e nós vamos trazer essa novidade também para o associado, para ele que saiba qual é, como que isso funciona hoje, se já está funcionando ou não, o que ainda falta para funcionar.
Bem, Felipe, falar de meio ambiente, falar de vida, a responsabilidade é de todos. E você nos traz, assim como eu conversei com o Giovanni Dresch, né, a respeito da bacia hidrográfica Taquariantas e a respeito do Marrecão, né, que nesta bacia, né, neste comitê, ele está classificado com um nível que não espelha a realidade. Isso vocês vêm buscar, vocês estão tentando buscar junto ao comitê que seja refeito um reestudo, porque o Marrecão não está nos níveis como está sendo apresentado de qualidade, como está apresentado no comitê?
É, exatamente. A informação que se tem é que ele foi classificado como classe 1, né? E essa classe 1 seria uma água bastante limpa. A gente sabe que a realidade dele, ao menos aqui, na região central de Garibaldi, não é essa, né? Então, através do representante, que é o Giovanni, lá no comitê, e agora com a criação do Departamento de Meio Ambiente, a ideia é que a gente reforce esse pedido de alteração dessa classificação. É claro, isso não depende só da SIC, depende do interesse lá do comitê também, do entendimento do comitê, mas nós vamos trabalhar de uma maneira bastante dura, bastante forte, para que se consiga trazer a realidade lá para a legislação, né? Lá para o plano de bacias que está sendo trabalhado, tá?
Porque se estivesse nessa condição, a gente poderia estar retirando água do nosso Marrecão neste momento que estamos vivendo de crise de água, né?
É, exatamente, mas a realidade a gente sabe que é bem outra, né?
Então, a gente precisa se preocupar com nossos recursos hídricos e você fala desta questão da bacia hidrográfica, você falou também da logística reversa. Nesta questão da logística reversa, a responsabilidade é de todos, desde o fabricante até o consumidor.
Sem dúvida. O sistema de logística reversa, ele não estipula a responsabilidade apenas do setor empresarial. Ele tem uma cadeia de responsabilidades que, inclusive, o próprio consumidor, que tem essa embalagem na casa dele, tem responsabilidade a tratar, né? Ele tem a sua responsabilidade. Qual que é? É separar o lixo da maneira adequada. Aqui em Garibaldi, em especial, nós temos um sistema de coleta seletiva, onde o caminhão da coleta seletiva não passa, esse consumidor ele tem que levar para algum lugar onde o caminhão passe ou para algum ponto de entrega, né? Então, esse sistema de logística reversa, ele serve para engajar, fazer como funciona o sistema de logística reversa, para que a embalagem não vá para aquele lixão, para aterro sanitário, né? Para que essa embalagem ela volte de alguma maneira para o setor empresarial poder reutilizar de alguma forma a matéria-prima que temos ali, né?
E Felipe, meio ambiente é um assunto atual e diz respeito também para a nossa economia, responsabilidade de todos, não é algo do futuro não, nós estamos presenciando neste momento uma crise de água e isso pode impactar a economia de Garibaldi num todo.
Ah, sem dúvida, até porque a nossa economia ela é bastante baseada em empresas que necessitam de água para trabalhar, né? A nossa economia também é bastante baseada no setor industrial. Sem água, nós não vamos conseguir manter a pujança da economia que temos hoje. Se esse plano de gerenciamento de bacia que está sendo tratado também trouxer impactos à competitividade das nossas empresas, por ser, de alguma maneira, não tão bem elaborado quanto deveria, nós vamos ter problemas. E a gente sabe que Onde não há uma economia que dê sustentação para as pessoas, o meio ambiente sofre também. Então, a ideia de que a gente tem que cada vez mais exigir do setor empresarial para que tenhamos um meio ambiente adequado, nem sempre é tão verdade, porque o setor empresarial aqui na nossa região ele é bastante importante para a economia. E a economia estando bem, todos têm renda para que todos possam cuidar melhor do meio ambiente também. Se a pessoa não tem condições de cuidar dela própria, como que ela vai pensar em cuidar do meio ambiente, em ter mais cuidado? Então, a ideia é que se mantenham as condições de ter uma boa economia na nossa região e se aumente cada vez mais a qualidade do meio ambiente existente aqui, e não o contrário.
Está certo. Obrigada pela sua participação e pela entrevista, destinando o seu tempo aí antes de você conversar com os associados, e boa palestra.
Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia. Conversei com Felipe Balbinotti, advogado, que está presente na SIC, falando aos associados sobre essa questão tão importante que é o meio ambiente.